Vamos dar início às nossas unidades 3 e 4 da disciplina Políticas de Saúde, Fundamentos e Diretrizes do SUS. Continuando então da nossa aula anterior, nós passamos neste momento a tratar já do Sistema Único de Saúde e seu funcionamento. Como este sistema ele se operacionaliza ao longo dos últimos 23 anos. Na década de 90, o Sistema Único de Saúde foi operacionalizado por meio de normas operacionais básicas, as conhecidas NOBs. Então, já em 1991, nós tivemos a NOB SUS 91, que se tratou de um momento de organização e um primeiro momento de funcionamento e de regulamentação, operacionalização da Lei 8.142 nos seus critérios que tratavam de como deveria ser o financiamento descentralizado do sistema por meio da criação de conselhos de saúde, de fundos de saúde legalmente instituídos, da elaboração de planos municipais, estaduais e o Plano Federal de Saúde. Nós também tínhamos a questão orçamentária e a implantação do relatório de gestão, além de um plano de carreira de cargos e salários dos profissionais do Sistema Único de Saúde. De fato, essa NOB, ela padronizou fluxos financeiros por meio da tentativa de operacionalizar esses critérios instituídos na lei, e tivemos uma expansão muito grande no país da regulamentação de conselhos de saúde e de fundos de saúde. Houve, através desta NOB, o pagamento por produção de serviços de saúde também para a rede pública e ainda a habilitação de secretarias municipais e secretarias estaduais em gestão descentralizada. Em 1993, houve uma edição da NOB, Norma Operacional Básica SUS 93, que seguia o lema da 9ª Conferência Nacional de Saúde, que tratava da municipalização é o caminho. Com esta norma operacional, foi lançado em anexo o documento Descentralização das Ações e Serviços de Saúde, a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei, através da Portaria 545 de 93. Este documento instituiu dois importantes processos para o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que é um avanço com relação à norma 91. São níveis progressivos de gestão local associados à crescente autonomia de gestão de recursos. Tivemos aí os sistemas municipais e estadual de saúde incipiente, semipleno, parcial e semipleno. Também nesta norma foram criadas as comissões intergestores bipartite e tripartite com funções e composição específicos de gestores de saúde. Em 96 foi instituída a norma operacional básica SUS 96, que passa, portanto, a reorganizar o modelo de oferta de serviços e consolida o modelo de gestão descentralizada e pactuada. Avança na autonomia municipal, reforça instâncias colegiadas, induz a mudança do modelo de assistência e na organização da oferta, acelera a descentralização de recursos federais, rompe com o produtivismo, porque passa a fazer o pagamento orçamentário, implementa incentivos através da criação dos programas PACS, Agentes Comunitários de Saúde, PSF, Programa Saúde da Família, incorpora concepção ampliada de saúde, incluindo aí também recursos orçamentários para vigilância, comunicação, educação e a atenção integral à saúde, distingue conceitos de gestão e de gerência. Já nos anos 2000, nós tivemos uma nova configuração da forma de funcionamento do SUS. As normas operacionais básicas, embora caminhassem no sentido de promover a grande descentralização dos sistemas aos municípios, ao mesmo tempo promoveu uma atomização, ou seja, grandes municípios concentraram grande parte dos recursos. Não havia uma solidariedade e uma regionalização da prestação dos serviços. Os estados, as secretarias estaduais, os gestores estaduais, perderam um pouco essa função, uma vez que a relação município com o Ministério da Saúde era praticamente de uma forma direta, sem que houvesse uma associação com a participação das secretarias estaduais. Nesse sentido, apesar do grande avanço em termos de municipalização, de descentralização aos municípios, era importante nesse momento reforçar o papel do gestor estadual como articulador intermunicipal dos sistemas de saúde. Portanto, foi lançada a norma operacional da atenção à saúde, a NOAS SUS 2002, numa reedição da norma operacional da assistência à saúde de 2001, já ampliando alguns aspectos para criação de sistemas regionais de saúde. Esta norma, ela busca criar também formas de economia de escala de serviços de alta complexidade. Cria gestão básica ampliada com serviços de média complexidade, porque identifica aqui a grande lacuna no sistema de saúde criada com esta forma apenas de municipalização. Cria instrumentos para efetivação da regionalização através do plano diretor de regionalização e do plano diretor de investimentos. E fortalece a capacidade de gestão dos gestores municipais e estadual com a implantação da programação pactuada integrada, a PPI. Posteriormente à NOAS, nós tivemos em 2006 o Pacto pela Saúde. Por que foi necessário instituir Pacto pela Saúde? Para realmente traçar compromisso efetivo de solidariedade entre os gestores. Este pacto, ele foi lançado com três grandes conjuntos de ações. O primeiro denominado de Pacto pela Vida, o segundo denominado de Pacto de Gestão e o terceiro denominado Pacto em Defesa do SUS. Nós vamos dar uma olhadinha em cada um deles. O Pacto pela Vida está estruturado em compromissos sanitários e nas prioridades definidas pelos diferentes gestores da saúde. Ele define prioridades básicas a serem acompanhadas em todos os níveis de gestão. Esses compromissos estão baseados em indicadores que têm origem nas análises de situações de saúde, priorizam resultados qualitativos dos serviços acompanhados das respectivas previsões orçamentárias e financeiras. O Pacto de Gestão explicita as competências de cada ente federado, expõe sobre o reconhecimento das diferenças locais e regionais, estabelece 9 eixos de gestão, muito importante, destacando regionalização do SUS na forma de pactuações e negociações voltadas à organização de regiões sanitárias. Neste pacto, criam-se os colegiados de gestão regional. E o Pacto em Defesa do SUS reforça o SUS como uma política de Estado através do fortalecimento dos direitos civis e da universalidade, do aumento dos recursos setoriais e na consolidação da Carta dos Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde. Então, como se apresenta o SUS atualmente? Hoje, em 2013, nós temos o SUS regulamentado pelo Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011. Então, neste decreto, está disposto sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, assistência à saúde e a articulação interfederativa, entre outras disposições. Portanto, gradualmente, todas as formas de operacionalização foram revogadas e estão sendo transitoriamente efetuadas gradativamente para atingir aos termos que estão dispostos neste decreto. E também temos o financiamento garantido pela Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Esta lei regulamenta a Constituição Federal, o seu artigo 198, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, pelos Estados, Distrito Federal, municípios, nas ações e serviços públicos de saúde. Bem, vamos pesquisar mais sobre a situação atual do SUS, que estamos com uma série de políticas relacionadas às redes de atenção à saúde, o que dá uma forma bastante importante da organização e funcionamento deste sistema, deste modelo de atenção à saúde. Obrigada e até a próxima.